Linha Direta. Daniela Franco.
Os protestos na Venezuela não têm dado trégua ao governo do presidente Nicolás Maduro. Desde o início de dezembro, os opositores estão nas ruas para pedir a renúncia dos juízes do Tribunal Supremo de Justiça e a antecipação das eleições presidenciais, supostamente a maneira mais direta de minimizar a tensão política que afeta o país. Vamos a Caracas conversar com Eliana Jorge, a correspondente da RF Brasil, na Venezuela. Olá, Eliana. Após tantos protestos, a oposição mudou a tática nas ruas. Qual é a nova estratégia de resistência da oposição? Será que dá resultado?
A oposição convocou para hoje mais uma manifestação para chegar à Defensoria do Povo. Desde 1º de abril deste ano, quando decidiu dar início aos protestos, a oposição continua nas ruas. Ainda que ocasionalmente convoque as manifestações em dias alternados, eles querem cansar o governo e também chamar a atenção da opinião pública internacional por dois motivos. O primeiro é alertar que algo não está bem no país da Revolução Bolivariana, onde há alta escassez. E também para mostrar que, apesar da falta de tantos produtos, há dinheiro para comprar bombas de gás lacrimogêneo, muitas delas fabricadas no Brasil. Com isso, os opositores estão ganhando espaços nos noticiários e também na comunidade internacional. Nos últimos dias, sobram países e organismos pedindo para que o governo e a oposição voltem a dialogar. Alguns se reúnem para debater e avaliar sanções, caso da Organização de Estados Americanos, a OEA, que agendou para hoje uma sessão extraordinária a pedido de 16 países, entre eles o Brasil, para que a questão da crise política da Venezuela seja debatida. Já a chanceler venezuelana, Delcy Rodrigues, foi enfática ao afirmar que, se a reunião da OEA for realizada sem o aval da Venezuela, o país sairá da organização. O Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, decidiu criar um grupo de alto nível para promover o diálogo político entre governo e oposição. A primeira reunião está agendada para o início de maio agora.
Com a popularidade em baixa, como o governo está se posicionando diante das manifestações?
O governo tem seguido a velha fórmula de convocar uma contramarcha, isso é, marca manifestações para o mesmo dia da convocação opositora. Além disso, continua com as diárias transmissões oficiais de rádio e TV que mostram uma Venezuela distante da que os cidadãos veem diariamente nas ruas do país, ou então enfocando que a violência durante os protestos parte da oposição. Mas há uma inovação. Maduro vem divulgando vídeos nos quais ele aparece dirigindo por Caracas, jogando beisebol, que é o esporte nacional daqui da Venezuela, ou mesmo plantando árvores junto com a primeira-dama. Isso há poucas horas da morte de manifestantes. Em poucas ocasiões, os vídeos mostram Maduro passando por locais com barricadas. Em geral, nos vídeos do presidente, tudo está bem. Críticos ao presidente garantem que ele está em estado de negação da realidade, como se as forças de segurança do Estado não usassem de truculência para dissipar as manifestações. Há poucos dias, estreou o documentário Maduro, Lealdade Indestrutível, que lembra a trajetória do ex-motorista do metrô e sucessor do ex-presidente Hugo Chávez. Analistas afirmam que Maduro está em campanha, pelo menos para divulgar que é gente boa e, com isso, quem sabe, tentar recuperar alguns pontos em sua decrescente popularidade para o caso de alguma eleição.
E, Eliana, como é que a população chavista vê a situação do país? Eles estariam dispostos a lutar por uma revolução?
Os mais passionais afirmam defender a Revolução Bolivariana com a própria vida, se necessário. Outros estão decepcionados com o rumo da Venezuela, que na época de Chávez era próspera, graças ao alto barril do preço do petróleo, que na época tinha diversos programas sociais e também quando os supermercados eram fartos e os preços eram acessíveis até mesmo para as classes menos favorecidas. Agora a situação é totalmente contrária e isso se reflete na popularidade de Maduro e na continuidade do apoio chavista aos atuais líderes do governo. Aos que se dizem chavistas, mas não maduristas. Aos que preferem manter silêncio para não assumir que as propostas do falecido presidente, por agora, não estão sendo bem administradas. Mas a resposta sobre a continuidade do chavismo e da revolução seria mais nítida em caso de eleições, as que a oposição tanto anseia e que o chavismo parece querer atrasar. No entanto, Maduro afirmou estar ansioso para eleições. Já Diosdado Cabello, que é um dos líderes do chavismo, afirmou que não haverá eleição presidencial antecipada, somente as estaduais e as municipais. Até o momento, o poder eleitoral não se manifestou sobre as possíveis datas de uma eleição aqui no país.
Cresce a cada dia o número de mortos nos protestos. Quem são essas vítimas?
A procuradora-geral da Venezuela, Luiz Ortega Dias, informou nesta terça-feira que 26 pessoas morreram durante os protestos aqui na Venezuela, sendo que 8 delas foram eletrocutadas enquanto tentavam saquear um comércio em um bairro popular de Caracas dias atrás. Já há alguns meses, aumentou consideravelmente os casos de saqueios. A maioria deles ocorre em locais de baixa renda e o alvo preferido são lojas de alimentos, açougues e padarias. Há casos de que os roubos durante os saqueios não são de comidas e sim de objetos sem grande importância ou valor, o que destaca o teor de vandalismo desses atos. Ainda com relação às mortes, cerca de 10 delas foram por tiro na cabeça, o que vem gerando debate sobre se os atiradores são pessoas treinadas e se trabalham para algum dos lados da disputa. Por aqui, organizações da sociedade civil vêm denunciando os chamados coletivos, considerados paramilitares supostamente treinados pelo governo para defender a revolução. Este grupo aparece durante as manifestações, na grande maioria das vezes usando motos, em alguns casos, armados. No entanto, o governo afirma que eles não significam risco para a sociedade civil. Há poucos dias, a organização Anistia Internacional divulgou um comunicado sobre a repressão e a violência na vida da população venezuelana.
Ok, continuaremos acompanhando essa triste situação na Venezuela com você, Eliana. Muito obrigada pelas informações. No Linha Direta de hoje, conversamos com Eliana Jorge, correspondente da RFI na Venezuela.